Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, iniciou-se há um ano um novo ciclo político em Portugal, um ciclo assente na recusa da inércia e que iniciou a transformação estrutural da economia portuguesa. Hoje, num quadro europeu internacional cada vez mais marcado pela instabilidade e pela erosão dos valores democráticos, devemos reencontrar a capacidade de agir com propósito, estabilidade e visão. O tempo presente não tolera adormecimentos burocráticos. O tempo presente exige, sim, um governo capaz de planear, decidir e de executar. E é este o compromisso deste governo, executar com qualidade, consistência e ambição reformista. Queremos uma economia assente em menos burocracia e regulação, com um Estado mais eficiente, que presta melhores serviços públicos e que tem uma administração pública de excelência. O nosso programa e agenda transformadora para Portugal definem como uma das prioridades uma política de rendimentos que valoriza o trabalho e a poupança, o mérito e a justiça social. E é isso hoje que está em causa na discussão deste diploma. Continuar a diminuir a tributação sobre o rendimento de trabalho e o consequente aumento do rendimento líquido dos portugueses. A nossa governação está determinada em promover a redução dos impostos. O elevado esforço fiscal é um obstáculo à criação de riqueza, à poupança, à atração de investimento, à geração de emprego e é um obstáculo a melhores salários e desincentivo ao esforço, o mérito e a inovação. Esta reforma fiscal dá continuidade ao processo iniciado no ano passado. Temos como assumida prioridade a valorização do trabalho, dos salários e da poupança, que só pode ser conseguida com a redução dos impostos sobre o rendimento. Mas esta redução tem que ser equilibrada, gradual, sustentável, respeitando o equilíbrio das contas públicas. Com este propósito, a redução dos impostos será concentrada no IRS, nas famílias e nos pensionistas e, sobretudo, na classe média. Senhoras e senhores deputados, em junho de 24 melhorámos a condição de vida dos portugueses, aprovando uma descida de IRS de cerca de 600 milhões de euros. No Orçamento de Estado para 25, atualizámos os escalões de IRS ao dobro da inflação, o que significou uma descida adicional de cerca de 500 milhões de euros. E até ao final desta nova legislatura, desceremos o IRS em 2 mil milhões de euros. Com esta proposta de lei, pretendemos reduzir as taxas marginais de todos os escalões, com exceção do 9º escalão, beneficiando todas as famílias, mas em particular as famílias da classe média. Cerca de 3 milhões de famílias ficarão melhor do que estão hoje beneficiando deste alívio fiscal. E queremos, tal como no ano passado, aproximar o máximo possível aquilo que é o valor retido de imposto ao longo do ano daquilo que é o imposto efetivamente devido. Assim, aprovaremos novas tabelas de retenção na fonte com efeitos retroativos a janeiro. Temos defendido que a redução fiscal deve ser refletida da forma mais imediata possível, antecipando a devolução dos impostos, para que as famílias não tenham que esperar pelo ano seguinte para a sua liquidação. Tudo agora depende da celeridade do Parlamento e do sentido de responsabilidade dos partidos. Senhor Presidente, senhores e senhores deputados, esta redução fiscal é feita com total responsabilidade orçamental, como demonstra a execução orçamental do primeiro trimestre em contas nacionais e a execução orçamental em contabilidade pública até maio. É esse o compromisso de continuar a reduzir o IRS, mantendo o equilíbrio das contas públicas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. O Sr. Ministro tem um pedido de esclarecimento. Esse pedido de esclarecimento é da Sra. Deputada Paula Santos, do PCP. Sra. Deputada, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro. A discussão fiscal que a direita quer fazer não é sobre o IRS, nem sobre o IVA, é sobre o IRC. Mas vamos falar de IRS. 800 mil trabalhadores com salário mínimo nacional e a esmagadora maioria dos reformados não verão nem um cêntimo com esta proposta que o Governo apresentou. O pequeníssimo alívio de 40 euros anual para um salário bruto mensal de 890 euros contrasta bem com os 400 euros de bónus para salários de 7 mil euros. São 10 vezes mais. É isto que se chama de justiça? Porque fizeram simulações só até 3 mil euros brutos mensais e não fizeram para quem ganha 7 mil euros? Assim o Sr. Ministro não ouve as questões que lhe estou a formular. Não foi por acaso.
Senhor deputado, agradecia que não houvesse interpelações
diretas.
Não, o
senhor estava ao telefone, eu estava a esperar que terminasse a chamada para ouvir a pergunta.
Muito obrigado.
Não foi por acaso que a apresentação desta proposta foi acompanhada de uma enorme operação de propaganda para esconder quem verdadeiramente é beneficiado e para, mais uma vez, não fazer aquilo que se impõe, que é o aumento efetivo dos salários e das pensões. E por isso é que esta proposta é um engodo. Mas gostava de lhe perguntar, se a intenção do Governo é, de facto, reduzir impostos, vai o Governo acompanhar a proposta do PCP de atualizar a dedução específica, considerando a inflação acumulada desde o seu congelamento? É que esta é que é a proposta que permite um alívio para os rendimentos até ao sexto escalão, sendo mais expressivo nos rendimentos baixos e intermédios. E se vai reduzir o IVA da eletricidade, do gás natural, do gás de botija, das telecomunicações para 6%? Bem, sabemos que os trabalhadores e os reformados com baixos salários e pensões são aqueles que são mais utilizados, ou seja, os seus rendimentos são mais utilizados para a aquisição de bens e serviços essenciais à vida. Por isso, a redução do IVA, da energia e das telecomunicações permitiria, sim, aliviar a tributação e mais significativamente a quem menos tem.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paula Santos. Sr. Ministro, entretanto, entraram mais dois pedidos de esclarecimento. Sr. Ministro, quer responder caso a caso ou tudo? Tudo junto. Muito obrigado, Sr. Ministro. Então tem a palavra o Sr. Deputado Miguel Costa Matos, do Partido Socialista, para um pedido de esclarecimento ao Sr. Ministro.
Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Ministro, Sra. Secretária de Estado, nós somos favoráveis a uma redução do IRS. Aliás, o choque fiscal do ano passado foi aprovado pelo Partido Socialista, tanto os 1.200 milhões de euros que o Governo do PS aprovou, como os 300 milhões de euros que aprovámos já na oposição. Diga-se, ambos com os votos contra da AD. Repito, nós somos favoráveis a uma redução do IRS, mas não uma redução de qualquer maneira e, sobretudo, Sr. Ministro, não dar com uma mão e tirar com a outra. Não andar a enganar as pessoas e dizer que vai baixar os impostos para depois aumentar. No programa de Governo, o Sr. Ministro, o Governo colocou a criação de uma noção sintética de rendimento para o IRS, para passar a tributar categorias de rendimentos que estão isentas desse imposto. Ora, vamos dar alguns exemplos. Compensações para os bombeiros voluntários, bolsas para estudantes de doutoramento, bolsas para artistas, bolsas para atletas desportivos, compensações e indemnizações por morte ou por lesão, prestações sociais. Sr. Ministro, numa altura em que anunciou o país que quer baixar os impostos, a pergunta que nós temos para si é quem é que, para poder pagar esta descida de impostos, vai passar a pagar impostos? Com esta redução, quem é que vai ver aumentado os seus impostos? Quais é que são as categorias de rendimento que vão deixar de estar isentas de IRS? São os bombeiros? São as prestações sociais? Quem é, Sr. Ministro?
Muito obrigado, Sr. Deputado Miguel Costa Matos. Sr. Ministro, entretanto, um dos pedidos de esclarecimento foi retirado e, assim sendo, já pode responder aos dois pedidos de esclarecimento anteriores. Faz favor, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Deputada Paula Santos falou dos trabalhadores que recebem o salário mínimo. Eu recordo que este Governo, Governo anterior, mas Governo da AD, aumentou o salário mínimo este ano para 870 euros, com o objetivo de chegar a 1.100 euros em 2029. Porque depois falou também dos pensionistas. E nos pensionistas houve um aumento de pensões, mas o ano passado houve um suplemento extraordinário para os pensionistas que ganham até 13 IAs, suplemento esse que chegou a 200 euros e que procuraremos, se houver condições orçamentais este ano, para repetir. E também poderia ter falado dos funcionários públicos das 19 carreiras que foram valorizadas neste último ano. Portanto, este é um governo que governa para todos. E quando baixa o IRS para todos aqueles que, naturalmente, hoje pagam IRS. E isso também responde ao Sr. Deputado Miguel Costa Matos. Sr. Deputado, todos aqueles que pagam IRS hoje ficarão a pagar menos IRS com a proposta do Governo. Mas, Sra. Deputada Paula Santos, a dedução específica no último Orçamento de Estado, por iniciativa do Governo, passou a ter uma atualização automática à inflação. E, portanto, esse problema... Mas, ó Sra. Deputada, mas esses anos eram aqueles anos em que a Sra. Deputada apoiava o Governo do Partido Socialista. E, portanto, eu tenho pena que, quando negociou o orçamento, não tenha negociado Sr. Deputada, era tão simples. Bastava ter negociado no orçamento uma norma como a que nós fizemos. Atualiza-se à inflação e a partir daí deixa de haver qualquer discussão ou qualquer possibilidade de fazer aquilo que o governo do Partido Socialista fez no orçamento para 22, que não, nem sequer atualizou os escalões, coisa que agora também é obrigatório atualizar à inflação. E por último, Sr. Deputado Miguel Costa Matos, o Partido Socialista volta, creio eu, à fórmula antiga do seu anterior líder de não descer acima do quinto escalão. Não sei, mas aquilo que é a posição do Partido Socialista tem sido sempre não descer abaixo, acima do quinto escalão. O que significa que para o Partido Socialista quem ganha mais do que 2 mil euros já é considerado rico e, portanto, não pode beneficiar de uma redução de IRS. Mas, Sr. Deputado, sobre a norma que refere do programa, é muito simples. Nós queremos simplificar o imposto. E é por isso que a nossa prioridade tem sido reduzir taxas e não alargar benefícios fiscais ou deduções. Nós queremos simplificar, mas garanto, Sr. Deputado, connosco, ninguém que hoje paga IRS ou que não paga, pagará mais do que aquilo que está hoje a pagar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Agora, para uma intervenção, tem a palavra o Sr. Deputado Mário Amorim Lopes, do IDEL. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Sras. E Srs. Deputados. Portugal é um país pobre no contexto europeu, mas que tributa os seus cidadãos como se fosse um país rico. Somos um dos países da OCDE com maior carga fiscal sobre o trabalho. E não é apenas uma questão de uma elevada tributação, é também um sistema fiscal extremamente complexo. Países como a Estónia ou como a Nova Zelândia têm entre 8 a 12 deduções ou créditos fiscais em sede de IRS. A média dos países da OCDE são 76 deduções ou créditos fiscais, pois Portugal tem 546 deduções ou créditos fiscais. Isto é absolutamente ingerível. E precisamente por isto, porque a carga fiscal sobre o trabalho é elevada e porque o sistema fiscal é complexo, a Iniciativa Liberal apresenta uma proposta simples, simples em todos os vetores. Primeiro, sobre as taxas marginais que se aplicam, duas taxas marginais, 15% e 28%, e também simplificando o regime de deduções. E como é que funciona este sistema? Imaginemos a receita fiscal de 2024 usando estas resmas de papel. Estamos aqui a falar de 70 mil milhões de euros. Peço desculpa, mas demora, são muitos impostos. São muitos impostos. Ora então, temos aqui 70 mil milhões de receita fiscal que não incluem tributações, deduções da Segurança Social. Caso contrário, precisaríamos mais 3 resmas de papel. O que a proposta da Iniciativa Liberal faz é o seguinte: vamos devolver, porque o dinheiro não é do Estado, o dinheiro é dos contribuintes, vamos devolver isto, vamos devolver 3 mil milhões de euros aos portugueses, aos contribuintes, porque o dinheiro é deles. A proposta do Partido Social Democrata e do Governo resume-se a devolver isto, aliás, até exagerei, seriam 26 páginas apenas, fazendo a proporção. Ora, obviamente, é uma proposta muito aquém daquilo que Portugal e os portugueses precisam. Basta ver aqui a elevadíssima carga fiscal, 70 mil milhões de euros só em 2024. E, finalmente, é impossível não comentar alguns projetos de resolução, alguns considerandos feitos em projetos de resolução, incluindo do PCP, em que dizem, acusam os partidos que propõem uma baixa de IRS, de que esta baixa de IRS não diminui, vejam lá, não beneficia quem já não paga IRS. Sem dúvida, Srs. Deputados, lá para a Alice não se teria lembrado de melhor. Outras informações dramáticas que vou prestar a vossas excelências. Um elevador também não beneficia ninguém que vive no resto do chão. É verdade. Dar um talão de desconto para ir a um